2, 3, ó, estamos gravando. Ricardo Almeida, cachorrão, fala, Feroz.
Como é que tá? Tudo bom, fera?
Tudo bom, cara. Pô, obrigado, irmão, obrigado mesmo. A gente já se encontrou algumas vezes aqui no Renzo. Não ficarei chateado de você não lembrar de mim, porque são algumas milhares de pessoas que você já encontrou ali no Renzo, então tá tranquilo. Como é que tá aí? Como é que tá a academia? Casa nova, né? Construiu já ou tá quase?
Então, a gente conseguiu um prédio novo, tem 2 anos, mas a gente teve que fazer construção e fazer uma expansão para poder caber todo mundo lá na academia. E aí, bom, no começo do ano passado, realmente, foi quando a gente terminou de fazer todas as obras e entrou essa pandemia. Mas tudo certo, o rapaziada está treinando e muita gente ainda com medo de treinar, mas aos pouquinhos as pessoas vão ou se sentindo mais confortável... ou entendendo que tem um certo risco de você treinar nesse momento e as pessoas estão ok com isso. Tem muita gente que também não está, o que está legal também. Quando eles voltarem, a gente vai estar lá esperando por eles.
Eu acho que, graças a Deus, a grande parte das pessoas meio que, como diz o Renzo, ligou foda-se, né, com Y. E falou, porra, quanto tempo a gente vai ficar? Porque começou uma quarentena de 15 dias, depois um mês, depois dois, depois três. Não parece que tem um fim, né? Eu acho que muita gente meio que relaxou, falou, bom, se pegar, pegou. Acho que a mentalidade de se separar e ficar... longe do grupo de risco e tal, isso entrou legal na cabeça, mas eu acho que deu uma relaxada também, né? Você sentiu isso?
Eu acho que a gente, todos nós somos adultos, né? E a gente vive de um lado do mundo no qual a gente tem uma liberdade de escolha e a gente pode escolher o que nível de risco que a gente está confortável, né?
Sim.
Eu sei que tem muito aluno que não treina nesse momento. Eu, pessoalmente, meus pais moram no Brasil, então eu não tenho tanto motivo para ficar preocupado, meus filhos são novos, são saudáveis, todo mundo que treina é saudável, né? Mas, claro, sempre tem um risco. Mas é isso mesmo, a gente tem que tentar tocar a bola para frente, e eu como professor, por exemplo, nesse momento eu não estou treinando,
sim,
porque eu estou em volta de todo mundo, eu puxo treino para a galera do MMA, o Frank vai lutar daqui 2 semanas, se eu vou dar uma aula de criança e pego um Covid de criança e depois, pô, vou mostrar uma posição pro Frank, o cara pode perder uma luta aí.
Cara, é a luta do cara, exatamente.
É a luta do cara, o cara, pô, vai deixar de fazer centenas de milhares de dólares porque eu quero fazer o que quer, entendeu? Então eu decidi logo no começo que quando a galera voltasse a treinar, que eu não ia treinar, e me achou um rolazinho, mas aí depois bate aquela culpa, e eu lembro que o meu papel é de professor, e eu puxo o treino da galera do MMA, puxo o treino dos alunos adultos, e não, sempre estou nas aulas de crianças, eu posso ser o cara que se eu ficar doente eu passo para todo mundo, então eu tô treinando nesse momento, mas tô todo dia na academia dando aula, e com todo cuidado, a gente até agora... Sorte enorme, não teve nenhum caso de transmissão dentro do nosso tatames. É claro que a gente está passando por um momento complicado, no qual tem muita gente que está testando positivo, mas de todos os alunos, a gente teve 3 adultos, nenhuma criança, que depois de treinar, 3 dias depois eles treinaram, testavam positivo e não passaram para ninguém que eles treinaram. Então a gente está super tranquilo, a gente tem um espaço grande, um pé direito bem alto, bastante ventilação, então tá sendo tranquilo. A gente está lá trabalhando, segurando as pontas e esperando as coisas meio que voltarem ao normal, aí todo mundo se sentir confortável para treinar de novo.
Exatamente. E como é que foi? Eu tive o Gary Tonon no podcast a semana passada.
Sim.
E a gente estava falando, foi, pô, eu acompanho todos vocês pelo Instagram e tal. E eu lembro que acho que no meio do ano passado ele levou um tapa na cara, né? Que o landlord dele, né? O cara que ele alugava o prédio, faliu por causa da pandemia. E ele tinha acabado de reformar a academia dele, alguma coisa assim, e ele teve que fechar. Eles foram muito... Eles, quando eu falo ele, o Gordon Ryan, o Tom DeBlas, eles bateram muito no jeito que New Jersey e New York fizeram esse approach com a pandemia. Chegou a... Como que... eu sei que você tá mais sul, né? De New Jersey, é quase outro mundo ali, né, cara? É bem separado, é Nova Jersey, né? Mas é bem separado do centrão ali, de perto de Manhattan, né? Como é que afetou você esse shutdown? Você chegou a fechar? Você teve permissão por causa do... Muitas academias que tem lutador profissional treinando tiveram uma permissão especial. Como é que isso funcionou pra você?
Bom, então, eu moro... Nossa, a minha academia tem... Essa região aqui dos Estados Unidos tem quatro cidades grandes, né? Pra galera que tá no Brasil. Tem Washington, D.C., que é a mais pro sul, que é a capital. Uhum. Aí depois vem a Filadélfia, que é uma cidade bem grande, que é onde foi assinada a independência dos Estados Unidos. Por sinal, acabei de passar um final de semana lá. Pra quem tiver a chance de visitar a Filadélfia, é uma cidade incrível.
É demais,
uma Nova York um pouquinho menor, mais tranquilo, não tem trânsito, não tem que pegar metrô, não tem nada, dá pra você ir andando pra tudo que é lugar, pega um Uber, bem tranquilo. E aí tem Nova York e mais lá pro norte tem Boston, né? São quatro cidades incríveis de visitar. Bom, eu moro exatamente na metade do caminho entre Nova York e Filadélfia. Tem uma academia em Nova Jersey e do outro lado do Rio, assim, tem uma academia na Pensilvânia, na cidade que chama Newtown. Mais ou menos uma meia hora. As duas fecharam em março.
Caraca.
Né, quando teve o lockdown, né? E só reabriram em Filadélfia, a da Pensilvânia reabriu em julho e no final de junho e a outra em agosto, né? Uhum. Lá atrás, parece que em abril teve essa permissão dos atletas profissionais treinarem, até a Cláudia Gadelha teve uma luta em abril, na qual não tinha ninguém treinando, então ela vinha, eu dava uma aula individual para ela e com outro menino que treina comigo, o Tyler, que é um garoto que eu tenho, um wrestlerzinho pequenininho, que é até meu instrutor de criança, o moleque tem um jiu-jitsu muito bom e a Cláudia adora treinar com ele. Mas, cara, foi bem difícil para todo mundo, né? E a gente fica pensando e observando. Eu acho que no começo a gente realmente achava que ia ser igual um filme desses de terror, né? Que essa pandemia ia vir, que as pessoas iam ficar super doentes, que ia morrer muita gente. E, claro, morreu muita gente. Mas, em todas as experiências que eu tive pessoais com isso, a maioria das pessoas que realmente pegam o Covid, as pessoas que são da meia idade, né? Até uns 40, 50 anos de idade, a maioria do pessoal que a gente tem contato treinando assim, ninguém teve maiores complicações. Eu entendo porque o governo tem que tomar as precauções, eu entendo que é um momento difícil para todos, e acho que nem o governo sabe exatamente o que está acontecendo.
Ninguém sabe, né?
Está um pânico total, mas a gente já sabe que é assim, cara. Quando teve o 9 de setembro lá, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, eu morava em Nova York. E eu vi a primeira torre cair. Eu estava ali na beira do... Desculpa, eu morava em Nova Jersey, mas de frente para Manhattan. Eu vi a primeira torre cair. Pô, na época eu era moleque, não tinha filho, não tinha nada, tinha um dinheiro guardado, falei, quer saber, eu vou pegar meu carro, vou dirigir pro Canadá, vou pegar meu dinheiro, vou dirigir pro Canadá, vou pegar um avião pro Brasil, nunca mais volto aqui, porque a gente na beira do Rio, vendo a torre cair, eles falaram que tinham mais 20 aviões,
era uma loucura,
e que um deles poderia ter uma bomba de ataque biológico, ou um ataque nuclear, falei mesmo, vou sair de perto dessa cidade, eu não consegui chegar nem na esquina, que a polícia fechou, cruzou as ruas, não deixava ninguém sair. Então, quando acontece uma crise dessa, você tem que saber que você tem que se virar, que você vai ter que... Vão ser as pessoas do seu círculo ali, mais fechado, e a sua família, que vão te dar suporte, mas você, a gente ter a ilusão de que o governo vai resolver tudo pra gente, eu acho complicado, cara. Especialmente aqui nos Estados Unidos, que já funciona muito melhor do que o Brasil, mas no Brasil mais ainda, né? E mesmo a gente está vendo lugares como a Alemanha, como França, como Inglaterra, né? Se a Alemanha e Holanda, lugares com as pessoas mais organizadas e mais cri-cri do mundo está tendo problema, imagina a gente. Então, tem que ter paciência e se virar, malandro.
É verdade. E é tudo gente que nem a gente, né? A gente tem que lembrar disso, velho. Tipo, os caras sabem tanto, ou de repente até menos do que a gente, porque esses caras ficam meio numa bolha, né? Isolado, só ouve o que alimentam eles de notícia. Porra, você imagina um presidente, um governador. O cara tá ali e só chega pra ele o que querem que ele veja, tá ligado? É complicado, né, cara?
Exato.
Uma pessoa, fica todo mundo. No começo dessa pandemia, cara, acho que foi a única vez que eu contemplei a ideia de comprar uma arma, assim, de tão neurótico que ficou tudo e as notícias. Sim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Parei de assistir notícia. Falei, vamos, porque deixa a gente meio maluco, cara. Aí você olha assim, Nova York, tudo aqueles tapumes de madeira, os caras fechando a parada. Falei, bicho, é tipo o Walking Dead, né? Falei, não dá pra entender o que vai acontecer. Acho que o medo de não saber o que tá vindo é o que dirigiu tudo isso, essa paranoia maluca aí, né?
É, eu não tive em Nova York, mas eu falei com o Renzo, ele falou que a cidade estava deserta na época que eu falei com ele. E é mais ou menos isso aí, cara. Acho que muita gente saiu fora de Manhattan.
Muito.
Troquei uma ideia com o Shaolin também. Ele falou que a academia dele de Nova Jersey estava tranquilo, mas a academia de Nova York não tinha ninguém. E a gente passou. Acho que todo mundo, especialmente nessa região do país, acho que todo mundo no mundo inteiro está passando por situações inusitadas. E tem que procurar focar na saúde, não só a saúde física, né, mas a saúde mental, tentar administrar o estresse e as oportunidades talvez de socializar são mais complicadas com amigos e com família, né, especialmente quem tem pais mais velhos ou pais que têm algum tipo de uma diabetes ou talvez um problema de coração, que a maioria das pessoas de maior idade sempre tem algum probleminha, mas tentar administrar o estresse e os pensamentos, né, que passam na nossa cabeça, porque se começar a pensar negativo é igual uma bola de neve, só vai piorando, piorando, piorando e tá afetando todo mundo, cara. Eu tenho alunos reclamando disso, eu vejo nos meus filhos, né, vejo as pessoas reclamando da sequela mental e até
mental, espiritual. O estresse mental, né? Exato.
Que as crianças estão passando. Por exemplo, meus filhos estão no Brasil agora. Estão com meus pais e eles me pediram, pai, não tem escola. Eles correm, né?
Então, é isso que eu ia falar. Eu vejo seu moleque corre maratona, mini maratona, não é isso?
Foi tudo cancelado. Os esportes de escola foram todos cancelados. Mesmo na temporada do fall aqui, do outono aqui, no qual eles fazem um cross country, que é uma corrida de 5 km, não tiveram campeonato estadual, então foi meio complicado para os meninos, e afeta a vida deles, né? A criança funciona com disciplina, criança sem disciplina, sem horário, sem as coisas, fica muito complicado.
Fica mesmo, fica Deus dará, né? Começa, aí liga, seus filhos são relativamente, são mais velhos, a minha filha tem 9 anos, os seus estão num outro ciclo, teu filho tá com o quê, 14, 15?
Nada, cara, 18.
Caraca, 18. Bicho! Caraca, o tempo voa. Eu lembro molequinho, vendo pelo teu Instagram, molequinho correndo. Sim. E tal, começando a correr, caraca, 18, aí é outra parada. Porque eu passei um mês no Brasil agora no fim do ano, e a minha menina, nascida aqui, tava maluca pra voltar, cara. E eu falava, olha, é sol, é praia, família. Ela falava, but I miss my house, daddy. e fica, mas chega aqui, é outra pegada, é computador com um amiguinho pelo Messenger, é joguinho online. Eu falei, sim, é pra isso que você queria voltar aqui pra casa? Não, tipo, não tem nada aqui, né? Aí agora reabriu 2 dias a escola, mas é aquela história, né, cara? Escola online não rola, né, bicho? É complicado.
É igual repetir de ano sem repetir. Então,
exatamente.
Estão perdendo um tempo aí na qual eles não vão recuperar, mas a certo ponto todo mundo, né, cara? Todo mundo tá perdendo esse tempo aí, mas chegar do outro lado, chegar lá na frente com saúde, com perspectiva de melhoras, eu acho que Isso é o mais importante.
É o que interessa. Nossa, a gente entrou num papo pesado no começo já do podcast, né?
Tá tranquilo.
Cara, como é que foi? Você deu o exemplo da Claudinha Gadelha, que lutou no meio da pandemia. O Frank lutou também. Quem que você treina de lutador aí, assim, que a galera conhece? Frank Edgar, a Claudinha. O Marlon tava aí, foi pra Flórida, disse que não aguentou o frio. Eu falei com ele já.
Sim. Marlon tá na Flórida já tem 2 anos já. Como é que tempo voa? É.
E quem mais treina com você? E como é que foi administrar, igual você falou, né? Treino pros caras na pandemia. Do meio pra cá, assim, do meio do ano pra cá, eu acho que nem tanto, mas aquele primeiro semestre, assim, a gente percebeu bastante o impacto que tem num atleta, né? Tava todo mundo meio, mesmo que no mesmo nível, assim, aqueles treinos bem baixo. Você vê como é segundo round, metadinha de segundo round, a galera já cansada. Faz uma diferença absurda na rotina de um atleta profissional, né?
É, especialmente, acho que uma parte grande da nossa filosofia aqui é que a galera treina o ano todo, né? Eles não treinam só pro camp, né? Tem muita gente que... Tem muito lutador, até onde eu sei que... Ah, o cara marcou a luta, beleza, vou treinar por 12 semanas. Aí passa a luta, os caras somem da academia, só volta de novo quando marca a luta, entendeu? Os meninos aqui e as meninas estão treinando o ano inteiro. É uma das coisas que faz parte, assim, da nossa filosofia de treino. Eu sempre aprendi assim, né? Esse negócio de treinar só quando tem luta é complicado. Uhum. Bom, aí teve esse lockdown, acho que o UFC cancelou tudo, aí depois eles... O primeiro evento foi na Flórida, que foi o primeiro lugar a reabrir, né?
Isso.
E aí a Cláudia lutou, foi tranquilo, a gente fez um camp, assim, meio capenga, mas ela conseguiu, a Cláudia muito dedicada, conseguiu fazer a parte física dela toda, até certo ponto ela e a Sarge... A Cijara tava morando na mesma casa, então elas treinavam juntos. Esse menino que é meu instrutor de criança, o Tyler, que é muito bom de wrestling, jiu-jitsu incrível, ele é levinho, ele ia lá, treinava com as meninas. Cláudia vinha para fazer uma aula assim, individual, 2 vezes na semana. Então a gente conseguiu armar um campzinho assim, sabe, por algumas semanas.
Uhum.
E aí logo depois disso pintou o tal do Fight Island. Eles iam fazer a luta do Fight Island e o Frank ia lutar. Eu falei, Frank, eu não vou sair daqui agora, cara, pra Abu Dhabi não dá. Eu tô com a academia, tô com as paradas tudo aqui.
Foda.
Ia ser a primeira luta do Frank Edgar que eu não ia estar desde que ele veio treinar comigo. Caramba. Há mais de 10 anos atrás, sabe? Aí o Frank, pra essas lutas do Fight Island você tem que ir pra Vegas. Chega em Vegas, você faz a quarentena, de lá você vai pro Fight Island, faz outra quarentena, depois você...
É um sistema maluco de segurança, né?
Tô em maior vontade de ficar fazendo essas quarentenas aí, então Fight Island eu tô fora. Bom,
fora que a viagem não é, né? Não é, tipo, meia horinha aqui, faz 2 dias de quarentena. Pô, é 24 horas no avião, né, cara? É uma loucura aquela viagem pra Abu Dhabi.
Exato. Bom, e aí o Frank chegou em Vegas e o oponente dele testou positivo pro Covid. Aí eles adiaram a luta, foi 4 semanas depois, aí foi em Vegas. Aí
foi a luta com o Pedro Munhoz, né?
Foi a luta com o Pedro Munhoz, exatamente. E aí teve mais uma luta da Cláudia, que eu não pude ir também, cara, porque eu tô dando muitas das aulas na academia, a gente não tá com todos os instrutores que a gente tinha antes, porque a gente tá com um número menor de alunos. Mas aos pouquinhos, os alunos estão voltando, aí conforme os alunos vão voltando, eu estou trazendo os outros instrutores de volta, então assim a gente está administrando, mas eu acho que vai demorar um pouco ainda para eu voltar, poder, sabe, viajar com tranquilidade, para ir para as lutas, por enquanto, né, no meio da tempestade o capitão tem que andar no deck do navio,
exatamente.
Ficar fechado lá embaixo, eu começo a apavorar, então eu tento... Mesmo se eu não tô dando aula, eu tô na academia, tô lá com a galera e todo mundo fica mais tranquilo.
E você sempre foi um cara super presente na tua academia, né? Isso é uma mentalidade, eu não sei... Você vem de uma escola de mestres que sempre foram hands-on, né? Tipo, não é aquele cara que só é a bandeira e o cara nunca tá lá... tipo o Renzo, por exemplo, eu sempre vejo, é você que puxa treino, tá sempre na academia, ou se não tá puxando treino, tá ali olhando, isso é uma coisa legal, não só pra profissional, mas pro cara comum que quer ir aprender jiu-jitsu, fala, porra, o cara tá aqui ensinando, é um privilégio que o cara só vai entender uns anos depois, mas isso é uma coisa bacana, né?
É, não, eu lembro do Renzo quando eu me mudei pra cá, cara. Não tinha um dia que o Renzo chegava na hora, mas não tinha um dia que ele faltava.
E a aula também não acabava na hora,
Não, 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 não. Cara, a gente. Duas coisas, até tô todo barbado aqui, o cabelo grande, vergonha. Mas o Renzo, ele nunca ia pra academia sem estar com a barba feita, perfeita. E ele nunca chegava na hora, mas não tinha um dia que ele faltava. A não ser que fosse uma viagem para uma luta, uma coisa assim. Todo santo dia, sair de Nova Jersey, entrar no trem, ou dirigir, vai para Manhattan e volta. É incrível, a dedicação dele é. E até hoje é assim, cara. Ele vai lá, tem sei
Ele
lá
tá
quantos
lá,
instrutores.
ele tá puxando um monte de
Tem
aula lá agora,
sei
porque.
lá quantos instrutores na academia. Se ele não estiver dando aula, ele entra no tatame, vai lá, rola, mostra a posição. É incrível, foi um exemplo que eu tive dele assim, que até hoje. E eu gosto também, né? Eu acho que eu mudei para cá com 20 anos de idade, aí tive a chance de estar muito com o Renzo e aprender a ter esse tipo de relacionamento com os alunos, né? Eu acho muito legal, porque você também chegar só dar aula ali. Não sei, eu gosto muito da troca de. Essa troca de energia que tem entre professor e aluno, né? A
Da
gente.
resenha também, né?
A
Sentar, contar
gente, eu sou
história.
menos da resenha do que o Renzo. Eu gosto mais, sabe, de interagir com os alunos, até com as crianças mesmo. Eu adoro estar no tatame na aula das crianças, adoro brincar lá com a molecada. Mas, assim, com certeza, aquela conversa de depois de treino ali, todo mundo cansado, são coisas que a gente guarda pro resto da vida.
É, demais. Vou aproveitar que a gente está falando um pouquinho do Renzo e tocar num assunto um pouco delicado. Como é que ficou? É público para todo mundo o problema que teve o Ralph com o teu irmão. Como é que ficou o teu relacionamento com o Renzo? Não, não, assim, só de. Porra, você é quase. Pai, filho, irmão de verdade, né, cara? Como é que ficou? Deu uma balançada? Você falou, ó, bicho, é teu irmão, é meu irmão, depois a gente se fala. Como é que ficou essa história aí?
Então, bom, tem uma parte dessa resposta que eu vou poder falar publicamente, tem outra parte que é um pouco mais privada,
Claro.
que é, claro, vou tentar evitar de falar. Bom, quando eu me mudei pra cá, cara, como moleque, minha primeira semana aqui, o Ralph veio visitar. Eu tava namorando na casa do Renzo, eu dividi o quarto com o Ralph. O Ralph dormindo na cama e eu dormindo no chão. Eu lutei no Pride no mesmo dia que o Ralph, a gente lutando, né, o time dos Gracie contra o time do Japão. O Ralph, no mesmo ano que aconteceu essa coisa, teve um seminário na minha academia, tive a chance de passar um tempo com ele. Então, para mim, o Ralph sempre foi, sabe, o irmão do Renzo.
Um cara que você conviveu pra caramba, indiretamente
Sim,
e
muito.
diretamente, né?
E muitas lutas do Renzo ele tava, a gente conviveu muito. Quando aconteceu isso, eu falei, bom, para eu conseguir manter um relacionamento com o Renzo, eu vou ter que separar as coisas, né? E aí, quando rolou, eu peguei o telefone, liguei pro Renzo, eu falei, a gente teve uma conversa na qual eu expus pro Renzo todos os meus sentimentos sobre o que tinha acontecido. Eu falei, Renzo, acho que essa vai ser a única, primeira e última vez que a gente vai conversar sobre isso. Acho que a gente não pode conversar sobre isso mais, porque senão a gente não vai ter mais relacionamento nenhum.
É foda, né?
Porque eu vou ficar do lado do meu irmão e você vai ficar do lado do seu. E a gente.
100% é o correto a fazer. Tem
Exato.
família, né, cara? É complicado.
E eu acho que ele. Eu respeito que ele vai estar sempre do lado do irmão dele, e ele respeita que eu vou sempre estar do lado do meu irmão. Mas o meu relacionamento com o Renzo é a parte disso, cara. O Renzo foi um irmão mais velho para mim quando eu mudei para cá. Ele abriu todas as portas, me deu todas as oportunidades. E por mim não tem mudança nenhuma, cara. A gente se fala, às vezes ele vê, como você viu a foto do Renzinho, né? O nome do meu filho é Renzo.
Pois é.
Às vezes você vê o e a minha filha, o nome dela é Flávia Cristina. Cristina é irmã do, é, é a mãe, é a esposa do Renzo.
Que massa. E
Sabe,
Flávia é a
eles
irmã
foram.
do Renzo.
Não, isso aí, Flávio é o meu irmão, mas a
Ah, tá.
Cristina é o segundo nome da minha filha, é Cristina por causa da Cristina, porque o Renzo e a Cristina foram como se fossem meus pais quando eu me mudei para cá, sabe? Eles me ajudaram muito. Bom, aí a gente separou, aí vira e mexe o Renzo vê foto das crianças, me manda uma mensagem, a nossa conversa nunca voltou para esse lado aí, até porque ainda tem. coisas né, da lei aí, de advogado e essas coisas todas. E a minha conversa com o Renzo é sobre a gente, sobre o nosso relacionamento,
Tá
sobre outras
certo.
coisas. Nada entra nesse relacionamento das coisas do Ralph, sabe? Mas, cara, eu fiquei muito puto quando aconteceu isso, fiquei desapontado e fiquei me sentindo traído e tudo mais, mas tem nada que eu possa fazer quanto a isso. A gente tem que deixar as coisas rolar e por mim, meu relacionamento com o Renzo não muda em nada.
Dá aquela sensação de. O jiu-jitsu já tem. A comunidade do jiu-jitsu já tem aquela sensação de família, de todo mundo próximo, todo mundo amigo. E aí chega num nível desse, eu acho que mais, né? Porra, é teu irmão, é irmão do Renzo. A gente. Eu acho que a gente inconscientemente espera que todo mundo goste de todo mundo do mesmo jeito, né, cara? E a hora que não acontece é meio complicado. Mas é o approach perfeito, né? Não tem outro passo a seguir, né? Igual esse que você falou. Não.
E o Flávio, meu irmão, também me poupou muito dessas coisas. Ele sempre, mesmo durante processo criminal, essas coisas todas, a gente conversava, mas ele sempre me poupava de certas situações, nunca me colocar numa situação no qual eu precisasse bater de frente com o Renzo, entendeu?
Sim.
Meu irmão foi muito delicado em relação a isso. Ele foi bem respeitoso quanto ao meu relacionamento com o Renzo, e o Renzo respeitou muito o Flávio ser meu irmão. Então, é uma daquelas situações que às vezes a vida, as coisas acontecem e a gente tem que. Certas coisas estão fora do nosso controle. Alguém
Exato.
toma uma decisão e faz uma coisa, e a gente tentar separar.
É, exatamente. E tentar se envolver sem machucar as pessoas de volta, né? É uma situação complicada. A gente tava falando dessa parada de puxar aula, e eu falei, pô, o Renzo tá puxando aula aqui de novo na academia, né? E
Incrível.
como é que você é um cara que sempre conviveu ali. O que que você achou dessa mudança do pessoal, do Danaher, do Gordon, do Gary, todo mundo lá pra Porto Rico, cara? Foi uma doideira, né? E rápido, né? De repente.
Então, cara, a gente, desde o meu primeiro dia nos tatames do Renzo aqui, né, quando eu saí do Brasil como faixa marrom. Carlinhos me deu a faixa marrom para vir para os Estados Unidos. Desde o meu primeiro dia, eu comecei a ter uma sensação, sabe, de que o Renzo, como meus pais fizeram comigo, preparava a gente para o mundo. Ele sempre teve a noção de que, beleza, a Renzo Gracie Academy é provavelmente a escola mais bem-sucedida do mundo, não em Manhattan, provavelmente a maior escola de jiu-jitsu do mundo, mas os meus alunos. A nossa missão não é de só dar aula para quem está ali em Manhattan, a nossa missão é de dar aula para todos, né? E o Carlinhos também sempre foi assim, né? Uma ideia sempre de expansão, de a gente dividir o jiu-jitsu com outras pessoas, não só ali onde a gente estava,
E incentivava
né?
vocês também, né, com a Grace Barra, né, de abrir
Sim.
escola e vai e faz, né?
Sim. E aí, eu abri minha academia, o Matt Serra abriu a academia dele, o Rodrigo Gracie, primo do Renzo, que treinou com a gente, foi. Cada um foi abrindo a sua academia, cada um foi tomando seu rumo. Eu acho que, voltando ao John, eu acho que natural de que o John eventualmente seguisse, o Sean Williams, natural de que o John
É.
eventualmente seguisse seu próprio caminho, sabe? Eu acho que o John deu, não deu, né? Mas o tempo que o John passou ali na academia, eu acho que o que ele trouxe para o time, o que ele deu para o time, eu acho que mais do que é natural que nesse momento ele resolva sair e fazer um negócio por ele mesmo, sabe? E todos nós, nenhum de nós, nem nós todos juntos, nunca seremos igual até o Renzo no tatame. Então, os alunos, na verdade, claro, é uma perda enorme perder o John, mas pô, ter o Renzo no tatame todos os dias
Acho que
é
não.
alguém que só quem teve essa experiência. Sabe, diferenciar. Não tem
Exato.
ninguém que eu já tive nos tatames no qual eu preferia que tivesse ali do que o Renzo. O conhecimento que ele tem de luta, não só teórico, mas prático, e sem contar a experiência de vida que ele tem, a visão de tudo, desde como você lidar com um aluno, a você lidar com alguém tentando passar a sua guarda ou tentando te dar uma chave de pé, ele tem solução para todos os problemas. E não tem ninguém melhor. Os alunos lá da academia de Manhattan estão muito, muito bem servidos. Claro, o John vai fazer muita falta, e claro que ter os meninos, eu chamo eles de meninos, né? Mas o teu Gordon, ter o Gary no tatame é um privilégio, mas é, o time continua e a gente tem que continuar crescendo e continuar desenvolvendo talento como sempre fez.
Exatamente. E é bem o que você falou, né? Essa parada, eu não lembro quem me perguntou, falou assim, pô, e agora, né? O John Danaher saiu, como é que vai ficar? Você acha que ele vai começar a perder aluno? Eu falei, cara, o cara mudou para Porto Rico, ele não tá na esquina, na academia do lado ali, né?
Exato.
E eu falei, e eu não acho que tem ninguém reclamando, não, porque tá lá o Renzão puxando aula. Cara, é um privilégio mesmo, né, cara? Você chegar na Renzo Gracie Academy em Nova York e ter o Renzo Gracie dando uma aula lá, pô,
Incrível.
é para poucos, né? O Gary Tonon falou aqui no podcast que a gente fez um top 5 com ele, uma parada assim, do jiu-jitsu, do MMA, e ele listou você, né, cara, por gratidão. Acho que todos eles ali, o Gordon Ryan, o Gary, indiretamente ou diretamente, passaram por você aí, né, em South Jersey, por você, pelo Tom. O carinho
Sim.
deles é muito grande. Você lembra como é que foi o começo? O Gordon passou por você no começo também, ele fez uns treinos aí, né?
Sim. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: o Gary originalmente é aluno do Tom, né? Eles te dá uma noção geográfica. O Tom mora mais ou menos 45 minutos da minha academia para o sul, mas lá pro lado das praias, lá pro Jersey Shore, sabe? E o Gary, quando terminou high school, ele foi para a universidade na Rutgers University, que é um pouquinho para o norte da minha academia. Então a minha academia estava entre onde ele estava estudando e a academia do Tom e a cidade onde o Gary cresceu, sabe? Então, nos 4 anos que o Gary estava estudando na universidade, ele treinava muito na minha academia, tipo 3, 4 vezes na semana, sabe? E aí ele eventualmente começou a dar aula numa academia que era de um ex-aluno meu, não. Ele era meu aluno, mas aí ele começou a trabalhar, começou a fazer outras coisas, não tinha tanto tempo de dar aula, e aí o Gary começou a dar aula nessa academia e virou realmente que a Brunswick BJJ, que foi a escola que ele eventualmente teve que fechar, porque o business inteiro onde ele estava
O
fechou. Não
prédio, né?
foi,
O prédio
prédio
todo.
inteiro fechou. E aí, nessa academia, o Gordon Ryan era aluno. Aí o Gary passou muito tempo ali, o Gordon, aluno do Gary, e a minha academia é uns 20 minutos dessa academia. Então, quando tinha os treinos com o Frank Edgar, com o Ed Alves, eles vinham. Sexta-feira tinha um treino, segunda e sexta tinha um treino sem kimono bem forte, bem mais voltado para o MMA. E aí, os meninos, teve uma época que eles vinham sempre. E aí, aos poucos, eles foram focando mais no jiu-jitsu esportivo, né? E foram. Conseguiram ir lá treinar com o John, e aí eles começaram a passar bem mais tempo em Nova York, mas vira e mexe, eu vejo os meninos. Agora eles se mudaram, então é mais difícil.
Sim. E é engraçado porque meio que você presenciou com o pessoal todo aí uma revolução que eles fizeram no, na parte de jiu-jitsu sem kimono, competição, submission only. Lá na época daquele do Ed Bravo, né? O Invitation, foram lá que os moleques começaram a passar o carro em todo mundo.
Sim.
Como é que você viu esse? Você sempre foi um cara que competiu em altíssimo nível no jiu-jitsu. Você só deu aquela pausa quando você entrou pro MMA, né? E como é que é nos seus olhos? Você é um cara que treina muito jiu-jitsu sem kimono e os teus alunos e os seus atletas, né? O foco é pro MMA. Como que você acompanhou esse movimento desse boom do jiu-jitsu, né, cara? Esses caras são parte importantíssima nesses últimos 10 anos aí do que virou jiu-jitsu hoje, né? Pô, você pega 10 anos atrás e agora, você tá falando de uma grana que vocês não ganhavam, porra. Na época que você tava competindo jiu-jitsu de altíssimo nível lá pro começo dos anos 2000, né? Se você tivesse essa grana hoje, cara, você tava rico.
Exato. Bom, então, eu acho que a contribuição ali do Gordon e do Gary, né? Talvez o que eu for falar seja um pouco de controvérsia, mas é a minha opinião, né? Não sou dono da
Claro.
verdade. Mas eu acho que o jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, até certo ponto, ou até talvez 10 anos atrás, mesmo os melhores praticantes dos Estados Unidos. Tinha uma certa, sabe, aquela síndrome do irmão mais velho. A gente vê muito no tatame. Tipo, o irmão mais velho sempre dá no irmão mais novo, sabe? Eu acho que os praticantes americanos tinham, até certo ponto, Ah, pô, eu não sou brasileiro, sabe?
Tipo um
Ah, não sou.
respeito, vai, é
Eu
isso.
não sou brasileiro, então tinha tipo uma mentalidade que um americano nunca podia ser tão bom quanto um brasileiro no
Entendi,
jiu-jitsu, sabe?
entendi.
E o Gordon e o Gary. Até certo ponto eles viraram isso de cabeça para baixo. E muitas pessoas, talvez os brasileiros, ficam um pouco chateados. Olha, pô, esses caras aí, ficam falando um monte de besteira, isso, aquilo, mas era a única maneira deles ocuparem o espaço deles, né? Quando você tem duas pessoas tentando ocupar um espaço, a única maneira de chegar lá no topo é você empurrar quem está no topo para fora. Então foi a maneira na qual eles buscaram de se sobressair. E de criar essas oportunidades de competir contra, sei lá, contra Buchecha, contra Rodolfo, contra um irmão Miau, contra os caras que são o topo do topo do topo do jiu-jitsu. Porque antes você ser o melhor do jiu-jitsu era você ganhar o Mundial de Kimono, né? Que até hoje é um título, assim, incrível.
É uma honra, né?
Exato. Você ganhar um ADCC também é um título incrível. Eu boto os dois, assim, mais ou menos no mesmo nível.
Sim.
Mas hoje em dia, se você pegar um Gordon e lutar com vamos dar um nome, sei lá, um Lovato ou um Kanan num
É.
evento desse de luta casada, é mais ou menos, todo mundo sabe que os dois são dois dos melhores do mundo. Então, uma vitória numa luta dessa te bota lá em cima, assim, sabe, no,
Exatamente.
no, na, na cadeia alimentar do jiu-jitsu ali,
Isso.
sabe? Ver quem é o rei da selva. O rei da selva, o leão mais forte é o que matou outro leão. Então,
Exato.
tá ficando menos dependente de aonde estão acontecendo as lutas, e o mais importante é que essas lutas estão acontecendo. E ao mesmo tempo que esses meninos chegaram no nível que eles chegaram, teve essa evolução grande da tecnologia, né? Tanto do YouTube, quanto do Instagram, quanto do Facebook. A gente teve o Flow Grappling, o Bernardo criou o BJJ Fanatics, que eu sou muito fã do trabalho deles, eu até fiz um DVD com eles, mas. Meio que democratizou os ensinamentos do jiu-jitsu, porque antes, se você não tivesse uma escola boa, com um professor muito bom, você estava relegado a YouTube, no qual às vezes é uma posição aqui, outra posição ali, nada é totalmente conectado. Aí, pô, você pega um DVD do John Danaher, você pega um DVD sei lá, de um Lucas Lepri, você pega um DVD de um qualquer cara desses fera, você vai entender um pouco de como eles olham para o jiu-jitsu. Talvez, mesmo se não seja no jogo inteiro, de repente numa passagem de guarda, num estilo de defesa de guarda. E isso fez o conhecimento do que está acontecendo nas lutas, especialmente do lado esportivo do jiu-jitsu, deu acesso a muita gente. Então você está vendo muitos caras feras de escolas menores hoje em dia chegando lá em cima, sabe?
Exato.
E é muito legal, cara, porque hoje em dia, qualquer sexta-feira ou quinta-feira ou domingo, você pode entrar num Flow Grappling desse ou qualquer um desses outros streaming e ver altas lutas. Nem sempre todas as lutas vão ser boas, mas também nem sempre todas as lutas do UFC são boas.
Exatamente, luta é
Então,
luta,
você
né?
chega ali, você vê um evento principal desse, é um irmão Miau, é um caixa grossa da Atos, é um caixa grossa da Gracie Barra, é alguém da Aliança Fera lutando, sempre tem coisa bem interessante acontecendo em muitos jiu-jitsu, e muito é por essa tecnologia, e é muito porque os meninos também têm uma personalidade na qual eles atraem muita atenção, positiva e negativa. E se não fosse esse tipo de atenção, acho que talvez eles não conseguiriam estar onde eles estão,
Mas
entendeu?
traz resultado também, né, cara? Porque o Gordon Ryan não seria o Gordon Ryan se ele não tivesse ganhando de todo mundo. Só falar, não resolve o problema do cara, né? Eu acho que você bateu numa tecla sensacional, que é essa parte da pirâmide, né? Tipo, para os caras serem os melhores, eles têm que tirar quem tá lá no topo. E eu acho que é meio mental também, né? Você falando daquela coisa do irmão mais velho, o cara fala, tipo, preciso me desvincular completamente disso aqui, não ter aquele respeito no fundinho do cérebro ali, né, cara? Fala, pô, esse cara é uma lenda, né? Eu não sou brasileiro, como é que vai ser? Os caras acho que tiveram que quebrar tudo e se separar, literalmente, pra poder ficar com essa cabeça de competição, de igualdade, né, cara? Porque era bem o que você falou, né? Todo. Você treina com um cara, você tá ali. É bem aquela história do irmão mais novo e irmão mais velho mesmo. Gostei da analogia, é bem.
É, cara, e é legal, porque o esporte crescendo aqui nos Estados Unidos, virou um epicentro de luta, das maiores. Tirando o futebol. As maiores ligas profissionais, o UFC é aqui, a NFL é aqui, a NBA é aqui.
Sim.
Né? Então acho que o mundo inteiro olha para os Estados Unidos para ver onde estão as maiores ligas profissionais. Então, o que quer que seja que está acontecendo aqui em termos de luta, é claro que tem uma cobertura maior, né? O Flow Grappling, por exemplo, está aqui. É, tem muita coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos, então é claro que tem um foco muito maior.
Sim,
né?
Exatamente.
Isso não quer dizer que no Brasil não tem altas feras. Por exemplo, eu tenho certeza que tem milhares, milhares de casca grossa no Brasil que, pô, nunca vão ter acesso a vir lutar um Fight to Win, ou a vir lutar um ADCC. E são caras que provavelmente teriam a chance de ganhar. Tem muito menino de escola e meninas de escolas, seja no sul do Brasil, seja em Minas, seja no norte, seja em Manaus, que são feras que ninguém nunca vai descobrir. Isso é que eu fico triste, porque essas pessoas deveriam ter oportunidade, sabe?
É verdade.
Eu, por exemplo, estive em Moscou. Um dos russos que tem aqui com a gente foi ter a primeira luta dele. Cara, quando eu cheguei no vestiário e eu vi os russos se aquecendo, todos os russos que eu vi lá deveriam estar lutando no UFC. Às vezes eu chego num vestiário do UFC sem arrogância, sabe? Às vezes tem tanto lutador. Não estou olhando para isso com arrogância, estou olhando com um olhar analítico.
Sim.
Às vezes eu vejo, pô, o cara aquecendo ali. Pô, será que esse cara é um atleta mesmo para estar aqui no UFC?
Às vezes o empresário dele é melhor do que o do outro só, né?
Exato. Aí eu fui na Rússia e os caras só. E no Brasil é a mesma coisa, você chega em várias escolas no Brasil, várias feras, vários lutadores incríveis que deveriam ter a chance de estar num mundial, de estar nesses eventos, mas não tem, porque eles não têm acesso, né?
É complicado. Eu tinha perguntado antes, quem do UFC tá treinando com você aí e quais são as próximas lutas que o time tem aí pela frente?
Tem o Frank Edgar, vai lutar agora daqui 2 semanas, dia 6 ou 8 de fevereiro, agora não sei exatamente a data. O Timur, que é um russo.
O Frank vai lutar com quem?
Com o... Rapaz, como é o nome do cara?
Eu queria perguntar, porque sempre
aquele menino que nocauteou o Marlon. Aquele comprido.
Deu um chute rodado. Sim. O Sandhager, não é?
Sandhager, né? Luta bem dura.
Puta merda.
O Timur vai lutar com aquele cara do Tiger Schumann, o Júlio Arce. E aí mais ninguém tem luta marcada. O Ed Álvares, que tem aqui também, tá lutando no ONE FC, e as lutas do ONE FC estão paradas por causa da pandemia, porque as lutas geralmente são lá no Oriente, né? Uhum.
Você chegou aí em alguma luta do Ed lá?
Sim, tive em 2 lutas.
Como é que... O ONE é sensacional, né, cara?
Sim, tem muito, muito cara duro na trocação. Chegar lá desavisado é um problema. Os caras são muito duros.
Porra, o Ed perdeu a estreia dele. Foi o Ed que perdeu a estreia.
O outro dele perdeu. Lutou com um cara enorme lá.
Caraca.
Bem legal o evento, cara. Incrível. Lembra um pouco o Pride, assim, dos dias. Dos tempos anteriores.
Exato.
Tem o Corey Anderson também, que saiu do UFC e agora foi pro Bellator. Ganhou a primeira luta, deve estar lutando pelo título aí com mais algumas vitórias.
Uhum.
E a Cláudia. Tem o Lance Palmer, que ele mora no estado vizinho aqui, mas ele lutava na IFL e agora está parado, na PFL, não sei exatamente o que vai acontecer. O Cody Garbrandt teve treinando aqui com a gente também, deve
Que
voltar para a
massa.
próxima luta. E tem um grupo de russo fera que vem treinar aqui com a gente, que é o
É
Zabit.
isso que eu ia falar. Você tem uma joia
Tem o
em.
Zabit, que é incrível. Tem o Timur, que vai lutar essa semana que vem. O irmão do Zabit está começando agora e é tão bom quanto, se não tem mais potencial ainda do que o Zabit. Tem algumas feras, cara. É, a gente tá, eu tenho sorte de ter essa molecada toda aqui.
Puta merda, mas é que o treino é bom também, né, mestre? Não é que. Pô, mas o Zabit, cara, esse cara é. Acho que. Por eu estar no podcast, eu fico vendo os comentários e tal, e a gente faz umas lives, às vezes, comentando evento e tal, e a galera fala: Porra, Zabit, esse cara vai ser campeão logo. Tá lapidando direitinho aí, né?
Ele é impressionante, cara. E ele pô, ficou agarrado aí nesse prospecto de lutar com o. Como é o nome daquele menino mexicano?
É, então, foi até suspenso ele agora, né? O
Pois é,
Pantera,
cara.
eu não lembro o nome dele
É,
também.
o Pantera ficou. Ele ia lutar com esse menino 4 vezes marcada a luta, 4 vezes a luta foi desmarcada. Então ficou
Não.
um ano aí de molho, esperando pra lutar com esse menino, e outros caras estão furando a fila. Furando a fila não, estão passando na
Exato.
frente dele e lutando pelo título.
Exato, é complicado, né? É complicado. E era uma luta boa pra ele, né, cara? Um cara. Aquele Pantera lá tem um nomezinho legal até, né, cara? Ia
Sim.
dar uma
Perigoso,
alavancada boa. Perigoso, muito perigoso, mas era o que a galera fica falando, que ele não quer lutar com o Zabit, né,
não. Não, tá difícil de arrumar a luta com o
cara? É
Zabit, não é todo mundo que
difícil.
quer lutar com ele, não.
É aquela história do risco-benefício, né, cara? Não,
Sim.
por enquanto, ele só é risco, né? Não, não, não tem.
Exato.
Em parada de ranking, essas coisas, é uma luta duríssima para um cara muito colocado no. Tipo, é o efeito Charles do Bronx, né, cara? Que agora nem tanto, mas, pô, um ano atrás não consegue luta pro cara também, porque. Pra que você vai lutar? Se é o número 3, 4 do ranking ali, pra que você vai lutar com o 10, que a chance dele te pegar é grande pra cacete, né?
Exato.
É complicado. Mestrão, eu vou deixar você ir, porque a gente tinha prometido uma horinha só e
Tá bom.
eu não quero te atrasar. Vamos de repente daqui uns meses marcar uma luta grande aí, depois da luta
Beleza?
do Frank, a gente falar de novo. Pô, adorei, ia ser muito massa.
Eu também, cara. Obrigado. Pô, parabéns, esse estúdio aí tá invocado, hein,
Pô,
cara?
você
Tô
viu
olhando
só?
aqui. Pô, tá bonito pra caramba. Parabéns.
Valeu,
Obrigado por
pô.
ter aí no show e boa sorte aí com tudo.
Obrigado, cara. Obrigado,
Tá bom?
cachorrão. Obrigado, viu?
Valeu,
Ricardo
abraço.
Almeida, valeu.